Vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, bom dia, bem-vindo ao Gaúcha Atualidade.
Bom dia, Rosane, bom dia, aniversariante.
Opa, escola, tudo bom? Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo carinho.
Bom dia a toda a audiência da Gaúcha. Nós estamos, de fato, trabalhando para fazer um mutirão para terminar a realocação das famílias da Vila Nazaré, que fica na cabeceira da pista do aeroporto. A pista ela já está sendo estendida, mas existe uma área regulamentar que as regulações internacionais exigem, que é a RESA, né? É a área de segurança do fim da pista, sigla em inglês para área de segurança do fim da pista. E para a construção dessa área de segurança é preciso concluir a realocação das famílias da Vila Nazaré, que já foram 900 e tantas famílias, e hoje restam ali 111 famílias para fazer essa realocação.
Tá. Secretário, hoje tem um mutirão lá para acertar a situação dessas famílias. Não é exatamente a remoção ainda, mas um mutirão para acertar, porque algumas têm problema de documentação. Isso está sendo conduzido pela Secretaria de Habitação. Né? Como é que vocês vão fazer esse trabalho de convencimento das pessoas que ainda resistem em ficar na vila, mesmo sabendo dos perigos, sabendo que precisam sair e sabendo que irão para um local com melhor estrutura?
Hoje começa um mutirão que a Prefeitura está organizando, que é liderado pelo secretário André Machado, da Secretaria de Habitação, também com a secretária adjunta, a secretária Simone Somenzi, que é, inclusive, procuradora da Prefeitura, procuradora do município, acompanhou desde o início esse processo. Hoje terá mais de 14 funcionários do DEMAB, entre DEMAB e FASC, né? São 3 do DEMAB e uma da FASC, que vão estar lá no local, na Vila Nazaré, com um atendimento em loco, numa estrutura de containers que está montada lá, porque dessas famílias, 41 delas são questões de documentação, que falta assinar um contrato ou falta ajustar a data da mudança, 41 famílias já estão em situação pronta para fazer a mudança. Isso nos deixa com aproximadamente 70 famílias, das quais algumas têm problemas documentais, que também vão ser enfrentados nesse mutirão, outras ainda têm alguma resistência, existem ações, inclusive, judiciais, para que essas famílias deixem o local, então está submetido ao judiciário também. Mas são questões que nós acreditamos que tem a condição, né, ação de reintegração de posse, mas acho que a condição, o que nós acreditamos é que há a condição de liberar esta área até o dia 28 de fevereiro. Uma situação difícil, é um prazo apertado, mas nós temos que entender que depois da liberação da área, a Fraport ainda precisa fazer a obra propriamente dita no local e tem que submeter a ANAC a obra pronta para fazer a homologação da nova pista. E isso precisa, pelo contrato da Fraport com a União, isso precisa acontecer até dezembro de 2021. Então é um processo longo, que ainda precisa da obra propriamente dita e todo o demorado processo de homologação internacional que é feito pela ANAC, pelo SINDAC.
Tá. Qual é a resistência que vocês identificaram dessas famílias que não querem, de fato, sair de lá? Porque os condomínios, o destino delas, a transferência, o local para onde elas vão ser transferidas, quem conhece bem os programas habitacionais de Porto Alegre elogia muito o local para onde elas estão indo. Qual é a resistência e se houver ainda insistência na resistência, qual é o caminho que vai ser adotado pela Prefeitura?
Isso é importante que a população entenda, escola. A Vila Nazaré é uma ocupação irregular, com condições sanitárias precaríssimas, sem um abastecimento adequado de água, sem abastecimento adequado de energia elétrica, sem esgotamento. Então, o local para onde essas famílias estão sendo realocadas, que é o loteamento Irmãos Maristas, tem toda uma infraestrutura urbanizada. A prefeitura está discutindo, inclusive, o prazo para o início da construção de um posto de saúde no próprio loteamento. Ele é completamente urbanizado. Então, nós estamos falando de uma vida muito mais digna para essas famílias que hoje vivem em situação precaríssima, no meio do esgoto a céu aberto. Isso, qual é a resistência que ainda se encontra? Em alguns casos, não é nem resistência das famílias, é alguma dificuldade documental, propriamente dita, que precisa ser enfrentada. Em outros casos, são famílias que têm, já foram atendidas em algum outro programa social da prefeitura. Existem comércios que são no local e que têm que ser transferidos, então não é só uma questão de residência, é uma questão de transferir o comércio. Então são discussões pontuais de algumas situações específicas e existe, isso é inegável, uma questão de segurança pública ali, de um domínio do tráfico de drogas, que é uma chaga social brasileira, também ali acontece, e que precisa ser enfrentado também como uma questão que tem que ser vencida, que tem que ser resolvida.
Não é uma situação fácil. Qual é o último passo que a prefeitura vai dar aí à justiça para tentar a transferência de qualquer maneira?
Nós vamos ainda, nessa semana, nesse mutirão, nós vamos prosseguir com as negociações com essas famílias, nós vamos escutar essas famílias. Hoje, quando começou esse processo, ele era um processo que envolvia quase 1.000 famílias, né? Agora são, nós estamos falando de 70, é possível conhecer individualmente o caso de cada uma. Houve técnicos, há técnicos que conheciam talvez as 1.000 famílias pelo nome das pessoas, então é um processo que agora está muito individualizado. Então nós vamos falar família a família e entender para cada uma delas o que é o impeditivo, qual é a dificuldade e como se pode vencer isso através de uma negociação. Algumas não querem ir para o loteamento por questões de rivalidade, etc. Para essas famílias pode haver uma alternativa através do bônus moradia, enfim. Então tem que se construir uma solução que não atrase ainda mais, porque esse cronograma já está atrasadíssimo, que não atrase ainda mais a solução da ampliação da pista do aeroporto, que tem um significado econômico extraordinário para a cidade, é uma transformação para Porto Alegre. Porto Alegre tem um aeroporto virtualmente dentro da cidade, isso é uma joia da cidade. Nós estamos falando de investimento que foi feito pela Fraport de quase 2 bilhões de reais, é 1 bilhão e 800 milhões de reais de investimento. Para ter uma ideia, Escolha Rosane, hoje 75% das exportações do Rio Grande do Sul vão de caminhão até Guarulhos para sair
esse,
daqui.
Esse é o ponto, né? Me parece que esse é o ponto assim, que vai representar bastante para o aeroporto Salgado Filho. A gente está discutindo a questão social, que é extremamente importante, né? Tem que dar uma destinação adequada para aquelas pessoas que estão ali. E tem o outro aspecto, que é o que vai ser depois. Porque eu abri o programa dizendo aqui, olha, Porto Alegre será levado a um outro patamar em relação ao transporte aéreo de cargas e passageiros. O que a prefeitura espera com a ampliação da pista? Quais são os reflexos disso depois que a pista for concluída?
Olha, Escola, primeiro, tem uma transformação econômica fundamental para a cidade, para o turismo da cidade, para os negócios na cidade, para as exportações e importações. Para você ter uma ideia, hoje, um voo direto de Porto Alegre, que sai direto do aeroporto Salgado Filho com carga plena, ele alcança a América do Sul até a América Central, até, digamos, o Panamá, que é um hub de conexão com a América do Norte, e alcança os países mais ocidentais da África. Com essa expansão da pista, um voo poderá sair de Porto Alegre com carga plena e alcançar toda a América do Norte, exceto o Alasca, e alcançar toda a Europa Ocidental, todo o continente africano, até a Península Arábica, até a Arábia Saudita, e na Europa até a Ucrânia, Noruega, Reino Unido, tudo isso a partir do Salgado Filho em voos diretos com 100% da carga. Isso nos significa dizer que passa a ser viável economicamente, um número de voos internacionais diretos para Porto Alegre que hoje não conseguem se viabilizar, porque Sim. são aviões que têm que vir para cá com 70% da carga. Uhum. E também uma questão de transporte de cargas. Como eu disse, as exportações do Rio Grande do Sul, elas saem pelo aeroporto de Guarulhos. Então elas têm Sim. um trecho de caminhão daqui para Guarulhos, que significa um gasto maior, um seguro dessa viagem que é maior para ser de caminhão. E isso faz com que as exportações do Rio Grande do Sul sejam mais caras. Uhum. Então, isso muda a ampliação da pista do aeroporto, muda inclusive a competitividade da economia do Rio Grande do Sul. Então, é um impacto muito, muito importante.
Sem dúvida, sem dúvida. Rosane.
Secretário, e lhe pergunto mais como vice-prefeito, que eu sei que não é da sua responsabilidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, essa questão patrimonial. Mas ontem nós falamos aqui sobre o prédio da antiga Secretaria da Indústria e Comércio, que está totalmente deteriorado, ali perto da URGS, né, perto do túnel da Conceição, e, enfim, que há uma intenção do governo do estado de se livrar também desses esqueletos, né? Qual será o destino desse prédio e dos outros prédios que a prefeitura tem e que não são ocupados?
Rosane, eu conheço bem esse tema, porque quando eu assumi a Secretaria do Desenvolvimento Econômico lá em 2017, ela funcionava naquele, era a antiga SMIC, né? Indústria e Comércio, Secretaria da Indústria e Comércio, ela funcionava uhum. naquele prédio. E quando nós assumimos o prédio, ele estava funcionando com um gerador de energia e tinha um problema de água, de alagamento, vazamento da água do telhado, que inviabilizavam o funcionamento pleno da secretaria ali. E enquanto eu ainda era secretário, esse prédio foi devolvido para a secretaria da administração, para que fossem feitos os reparos. Lamentavelmente, não foram feitos os reparos, como o prédio restou abandonado durante boa parte da administração anterior, foi invadido diversas vezes e hoje, inclusive os cabos de energia internos, as paredes foram quebradas para que roubassem os fios de energia elétrica. O prédio está numa situação precaríssima. Então esse prédio deve ser, e o secretário André Barbosa, que é o secretário da Administração e Patrimônio, já está trabalhando nisso, provavelmente através de um convênio nós possamos entregar esse prédio para um interessado. A Universidade Federal, a URGS, manifestou interesse em que a URGS ou outro interessado possa assumir esse prédio, fazer os reparos que ele precisa, deixá-lo em condições de usar esse prédio em um benefício também da cidade, em algo que possa render também para a cidade com alguma coisa da sua operação. Os demais prédios da prefeitura, nós estamos fazendo um levantamento para ver a questão, inclusive, de devolução de aluguéis. Hoje a Secretaria do Desenvolvimento Econômico está num prédio com um pedaço da Secretaria de Urbanismo que custa de aluguel, entre aluguel e condomínio, mais de R$150 mil por mês. Nós estamos falando de R$1.800.000 ao ano de aluguel de uma estrutura que está subutilizada, ainda mais com a questão do home office. Uhum. Então, nós estamos reorganizando algumas partes da prefeitura para devolver aluguéis e, com isso, poupar um recurso que deve chegar talvez a R$3 milhões só de aluguel economizado, se não passar disso, no ano de 2021 e no seguinte. Tá bem. O sonho para a prefeitura é eliminar todos os seus gastos de aluguel e, economicamente, vale a pena construir um centro administrativo que reúna as estruturas da prefeitura. Isso pode ser feito, inclusive, através de uma parceria público-privada para que a prefeitura não desembolse recursos relevantes para fazer isso. Mas, obviamente, isso é um projeto de médio prazo, nós não podemos esperar.
Ainda dentro dessa gestão? Ainda dentro dessa gestão, o senhor acredita?
É possível, o prazo de realização, eu acredito que 4 anos é o suficiente para a realização de um projeto desse tamanho. A questão é a priorização dos esforços de parcerias público-privadas, e que nós ainda precisamos, nós temos uma reunião hoje com a secretária Ana Pellini, da Secretaria de Parcerias. Vamos ver todos os projetos de parcerias público-privadas que estão em andamento e é preciso priorizar. Por exemplo, uma parceria público-privada de saneamento, obviamente, tem que ser priorizada em relação à estrutura administrativa da prefeitura, porque o saneamento atinge a vida das pessoas de uma forma mais direta, né? Obviamente. Uhum.
Aliás, até gostaria de lembrar, secretário, que na primeira conversa que eu tive no governo Marquesan, no início do governo Marquesan, com o então secretário de Parcerias Estratégicas, Bruno Vanuzzi, esta era uma das prioridades. À época, o senhor ainda era secretário do Desenvolvimento lá. Era uma das prioridades. O senhor sabe por que não avançou a construção do centro administrativo dentro de um programa de parcerias?
Eu não sei especificamente com relação a este projeto por que ele não avançou. Eu sei que houve uma indefinição do governo anterior com relação ao espaço onde fazer esse projeto. E me parece que houve a decisão de não fazê-lo, ou não houve a decisão de levar adiante essa proposta. Eu, de minha parte, pessoalmente, acho que é uma obra que pode ser feita, se acontecer através de parceria, pode ser feita com muito pouco gasto do município e que logo em seguida é compensado pela economia desses aluguéis que hoje o município paga.
Tá. Secretário da Prefeitura, vice-prefeito Ricardo Gomes, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã, um bom dia.
Obrigado, Escola. Rosane, quero só dar um dado também que eu acho importante, um reconhecimento. A Fraport fez no site do aeroporto uma das maiores obras de drenagem da história de Porto Alegre. Foi um investimento de 170 milhões de reais e 80% da capacidade dessa obra é para atender a prefeitura, o resto da cidade, e não a drenagem do aeroporto. Eu acho que isso é importante para uma cidade que tem problemas hídricos relevantes aqui, queria fazer esse reconhecimento.
É, ainda mais naquela região ali, né, vice-prefeito?
Bom, quem frequenta a Arena do Grêmio, como eu, sabe a dificuldade da Zona Norte com os alagamentos.
Tá bom. Obrigado. Obrigado, outro.